Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018, trabalhando por você.
Bom dia a todos, que Deus abençoe cada um dos presentes. Meus cumprimentos especiais aos vereadores, ao ex-vereador dessa Casa de Leis, o Álvaro. Muito obrigado pela presença dos senhores. Obrigada à imprensa escrita e falada. A todos que estão aqui presentes, muito obrigado pela presença de cada um. Que Deus abençoe o trabalho dos vereadores. E o que for bom para Quirinópolis será votado. Que Deus abençoe cada um. Solicito da secretária se há quórum regimental.
Sim, há número legal e informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do regimento interno desta Casa de Leis, não é permitida a manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo o número legal, declaro aberto a presente sessão. Solicito a secretária que proceda à leitura da sessão, da abertura... Não, peraí, vou voltar de novo. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito a secretária que proceda à leitura do expediente.
Emenda supressiva. Os vereadores que este subscreve...
Pela ordem, presidente. Eu gostaria que fosse feita a leitura do inteiro teor dessa emenda, se fosse possível.
Os vereadores que esta subscreve com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 136, combinado com 141, inciso 2 do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda ao projeto de lei 006, de 12 de janeiro de 2018, nos seguintes termos. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a conceder revisão geral anual ao vencimento dos servidores públicos com o escopo de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário no percentual de 11,27% acumulado no intervalo de tempo compreendido entre janeiro de 2015 a dezembro de 2015, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, IBGE. Artigo 2º, omissos. Artigo 3º, omissos. Artigo 4º, omissos. Quirinópolis, 9 de fevereiro de 2018. Dalma Machado Borges, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis. Justificativa. A presente emenda visa sanar o vício de inconstitucionalidade quanto à competência privativa da Câmara Municipal de encaminhar a matéria referente aos subsídios dos agentes políticos, conforme o artigo 29, inciso 5 e 6 da Constituição Federal de 1988. Quirinópolis, 9 de fevereiro de 2018, Dalma Machado Borges, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 313, em caráter de regime de urgência e preferência, solicito que seja oficiado o presidente da AMTS, na pessoa do senhor Tiago Freitas Rezende, solicitando do mesmo que determine a construção de uma lombofaixa na Rua 10 do Conjunto Rio Preto, em frente ao bar do Eurípides, sob a justificativa de ser um local muito movimentado que requer um redutor de velocidade. Haja vista que é tradição do proprietário do bar colocar mesas do outro lado da rua e que os garçons precisam atravessar constantemente para servir os clientes, assim como é comum ver adultos e crianças atravessarem a todo momento a referida rua. Ocorre que é comum também ver muitos veículos passarem em frente ao bar em velocidade extremamente ultrapassada, colocando em perigo frequentadores e funcionários. A lombofaixa, além de garantir que os condutores diminuam a velocidade dos veículos, também proporcionaria mais segurança àqueles que necessitam fazer a travessia da rua constantemente pela faixa de pedestre. Por conseguinte, na razão do interesse público, subscrevo. Edivaldo Antônio de Souza. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que institui essa Casa de Lei, solicito de Vossa Excelência, em caráter de urgência urgentíssima, que seja oficiado o superintendente da AMTS, requerendo do mesmo que determine ao órgão competente a pintura de uma faixa de pedestres na rua Rio Preto, em frente à Escola de Ensino Especial Dr. Alfredo Maris da Costa, considerando que, além do fluxo de pessoas ser intenso, a via também é bastante movimentada, seja por carros de passeio ou por carretas que, por vezes, trafegam em alta velocidade. Por isso, solicito a pintura da faixa, que atualmente encontra-se apagada, a fim de facilitar a visibilidade do condutor. Nestes termos, pede e espera aprovação. André, enfermeira. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação esta Casa de Leis, em regime de urgência, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal, requerendo do mesmo que encaminhe projeto de lei autorizando a construção de uma creche no bairro Tonico Bento, considerando que não há creche que atenda as crianças dos bairros Capelinha, Tonico Bento, Portal do Lago e Vila Camponesa, colocando em dificuldade muitas mães daquela região que precisam se deslocar por longas distâncias, debaixo de chuva ou sol quente, até a unidade escolar em que suas crianças estejam matriculadas, cujas quais estão localizadas no bairro Pecuária, Conjunto Rio Preto, bairro Alexandrina, bairro Santo Antônio, ou seja, todas bem distantes dos bairros da parte baixa da cidade. Sabendo que é um direito constitucional o direito à creche e que os alunos sejam matriculados em instituições de ensino perto de seu domicílio, é que requeiro atenção a este pedido. Nestes termos, peço e espero aprovação. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação a esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo que dispõe sobre o regime de urgência, solicito de Vossa Excelência que coloque este requerimento em votação no sentido de ratificar o requerimento de número 12, que dispõe acerca da bolsa escolar aos alunos quirinopolinos estudantes do curso de medicina, solicitando que faça a alteração do pedido, solicitando do prefeito municipal que a bolsa de estudante seja destinada a todos os alunos quirinopolinos discentes que curse qualquer curso superior. Nestes termos, peço e espero aprovação. Nicolina Maria da Costa Pereira. Moção. Vimos através desta apresentar moção de aplauso e congratulação a João Elias Cândido Ferreira, conhecido principalmente por seu brilhante trabalho jornalístico realizado nesta cidade, levando aos munícipes sempre as primeiras informações a respeito de nossa querida cidade, com ética, responsabilidade, profissionalismo e imparcialidade. Ser jornalista não é simples. Há que se importar pelo interesse público, pelas relações interpessoais, sendo testemunha da história, estando sempre nos lugares certos, nas horas certas, vivenciando diariamente fatos provavelmente diversos à sua vontade, mas necessários ao bom exercício da profissão. Durante todos esses anos de profissão, o homenageado demonstrou-se pessoa honrada por suas ações e conduta ilibada, motivo pelo qual é uma pessoa cheia de amigos, admiradores, fãs e espelho para muitos jovens que ainda sonham em seguir carreira jornalística. À frente do Jornal da Manhã e Jornal Alvorada, na Rádio Alvorada FM, também no Jornal da Líder, na Rádio Líder FM, destaca-se por ser o redator e apresentador dos programas jornalísticos de maior audiência em nossa cidade, repassando informações diárias com dinamismo e transparência. Todavia, João Elias Cândido Ferreira não é conhecido somente por sua conduta ímpar como profissional, mas também pelo seu caráter, bom pai, esposo, filho, amigo, íntegro e honesto para com os outros, ensinando ao próximo, mesmo que involuntariamente, que precisamos viver em busca de sermos pessoas melhores. Por fim, agradecemos e parabenizamos em nome de toda a sociedade quirinopolina por seus relevantes trabalhos em face do jornalismo local. Vossa Senhoria serve de exemplo para muitos. Solicito que seja repassado o teor desta ao homenageado e que a mesma seja fixada no mural da Câmara de Quirinópolis. É a moção. Andréia, enfermeira. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de nossas prerrogativas regimentais, vimos por meio desta apresentar moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Cândida dos Anjos, falecida na última quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2018, aos 94 anos de idade. Apresentamos essa moção em condolência à família, pois a homenageada deixou filhos, netos e bisnetos que muito sentirão sua falta. Deixamos nossos profundos sentimentos ao nosso excelentíssimo vereador Cassinho da Usina, que era neto de Dona Maria. A sua ida nos entristece e os seus familiares, amigos e conhecidos que conviveram com o seu modelo de vida e exemplo sentem a profunda falta que deixará com o seu partir. E nós, vereadores da Câmara Municipal de Quirinópolis, não poderíamos deixar de abraçar aos familiares e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os confortem. Assim, a Câmara Municipal de Quirinópolis, através de seus vereadores, com sua fé, dignidade, comprometimento para com seus familiares e amigos, com muita sensibilidade e carinho, vem compartilhar com a digníssima família para que a paz e felicidade reinem no meio de todos, dedicando nosso mais profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Cândida dos Anjos. Solicitamos que esta moção seja repassada às mãos dos familiares em demonstração de respeito e solidariedade. É a moção. Edivaldo Antônio de Souza e André Enfermeira.
Como houve uma emenda ao projeto de lei, emenda supressiva, então a gente tem que consultar, para poder esgotar essa matéria, consultar as comissões, Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e a Comissão de Redação, para dar os pareceres orais, para a gente poder já poder passar essa emenda. Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, Márcio Augusto Leme Xavier.
Bom dia. A emenda supressiva ao projeto 006... onde faz o reajuste, a reposição salarial, né? Comissão de Constituição e Justiça, na pessoa do presidente, ela é favorável à emenda, não existe inconstitucionalidade quanto à emenda, aqui o parecer é somente se existe inconstitucionalidade ou não, né? E aí nós passamos para a votação depois da emenda. Passo a palavra à Comissão de Constituição e de Redação.
Tem que consultar os demais da sua comissão. A Ives Lane.
Ives, como relatora.
Favorável.
E o Dalmo, como secretário.
Favorável.
O relator dessa comissão é a vereadora Iz. Seu parecer. A Comissão de Finanças e Orçamento e Economia. Presidente dessa comissão é a vereadora Iz Landeisa Paixão Oliveira. Relator, Valdivino Duarte Oliveira. Marcos Túlio Barroso. O relator dessa comissão é o Valdivino Duarte Oliveira. Parecer da Comissão de Redação. Presidente, Acácio Divino Vieira de Assis. Relator, Marco Antônio Cabral. Secretária, Veroneida Rodrigues de Assis. Relator, Marcos Antônio Cabral. relator. Então, as comissões foram favorável à emenda. Então, as comissões já deu parecer e ela já entra em votação. Solicita a secretária se há algum vereador inscrito no grande expediente.
Sim, o vereador Oscar de Lima Pires Júnior.
Com a palavra, o nobre colega vereador Oscar, por 30 minutos.
Bom dia, senhor presidente e demais vereadores, assessores e servidores da Câmara Municipal de Quirinópolis, imprensa escrita, falada e televisionada, líderes sindicais aqui presentes, representantes das entidades de classe e líderes religiosos. Bom dia, caro povo de Quirinópolis, servidores públicos que aqui estão. Estamos diante de um governo municipal que foi eleito pelo povo, mas que governa não em sintonia com os interesses do povo e dos servidores, que governa na contramão de direitos adquiridos, na contramão dos interesses dos cidadãos quirinopolinos. Estamos diante de um governo que pratica contra os servidores públicos municipais assédio moral. E eu não tenho nenhum medo de estar sendo injusto aqui, porque ouvi nesses últimos dias inúmeros servidores que receberam ameaças, inclusive por mensagens de WhatsApp dos seus superiores, dizendo que se viessem aqui, seriam punidos. Servidores que receberam sanções depois de comparecerem às sessões ordinárias da Câmara, com faixas e outros adereços de protesto, que foram reprimidos, inclusive transferidos de seus postos. Esse tipo de atitude revela um governo autoritário, que não sabe conviver com diálogos e oposições e pensamentos contrários ao dele. A oposição é própria do regime democrático de direito. Nós estamos no regime democrático de direito. E existem dispositivos que estão presentes aqui na nossa Constituição, que mostram que o povo, mesmo elegendo um governo, pode se opor a ele e pode manifestar a sua opinião quando as medidas tomadas por esse governo não atendem ao interesse público. Ontem, inclusive, aqui nessa mesma sala de reuniões, nós tivemos um desses dispositivos, um desses institutos, que foi a audiência pública. De antemão, eu quero agradecer ao servidor da nossa Câmara, Marcos Honorato, e ao Richard, que vieram aqui, mesmo fora do horário de trabalho deles, para que a nossa audiência pública acontecesse. E quero agradecer também ao presidente da Câmara e aos demais vereadores que aprovaram o requerimento encaminhado pelos vereadores da oposição e permitiram que a audiência acontecesse. Trago aqui em minhas mãos a ata da reunião de ontem, a qual passo a ler agora para que todos saibam o teor, né, do que foi decidido ontem. Mesmo sem que vocês falem, eu gostaria que erguesse a mão quem esteve aqui ontem à noite. Obrigado. Ata da audiência pública realizada na Câmara Municipal de Quirinópolis no dia 8/2/2018. Às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, reuniram-se em audiência pública planejada e organizada pelos vereadores Dalmo Machado Borges, Marco Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior e Veroneida Rodrigues de Assis, com a presença da vereadora Nicolina Maria da Costa, de representantes de sindicatos das categorias profissionais da saúde do Estado de Goiás, Sindisaúde, senhora Maria de Fátima Veloso, da CUT Goiás, senhor Mauro Rubem de Menezes Jonas, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás, Sintego, professora Maria Eliedes Francisca da Silveira, e o presidente da executiva do Partido Humanista da Solidariedade, PHS Municipal, senhor Valmir Andrade. Foram deliberados, dentre os participantes presentes, assuntos relacionados aos diversos projetos enviados pelo Executivo Municipal à Câmara de Vereadores, que ferem os direitos de diversas categorias e servidores municipais e também da sociedade civil organizada, especialmente o segmento do comércio. Diversos debatedores fizeram uso da palavra e foram unânimes em reafirmar a preocupação com os rumos que têm sido propostos pelo Executivo ao funcionalismo público, a perda de direitos adquiridos ao longo dos anos por categorias profissionais que são primordiais ao desenvolvimento e bem-estar da comunidade quirinopolina. Após o encerramento dos debates, foram apresentadas duas propostas, as quais foram aprovadas por aclamação unânime de todos os representantes sindicais, servidores públicos presentes e demais cidadãos. Primeira proposta, que seja retirada da pauta de votação os projetos enviados pelo Executivo de matérias que se referem a perdas de direitos e garantias dos servidores públicos. Segundo, caso seja necessário a discussão de tais matérias, que seja formada uma comissão composta por servidores públicos, dirigentes sindicais, representantes do Poder Legislativo e da sociedade civil organizada, a fim de estudar e debater de forma democrática as diversas mudanças que o município alega serem necessárias a partir de relatórios fundamentados das finanças públicas do município de Quirinópolis que embasam a suposta crise financeira por qual passa o município. Eu, Valdinei Fernandes Pereira da Silva, Fernandes, portador do CPF 810-031-701-10, secretariei e digitei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes. Quirinópolis, aos 8 dias do mês de fevereiro de 2018. Então, esse é o pedido desse dispositivo democrático, que é a audiência pública, solicitando que a bancada do prefeito e a partir das decisões do prefeito, retirem daqui da pauta de votação esses projetos e caso seja realmente necessária a discussão de matéria, que seja formada uma comissão para que isso seja bom para os dois lados. Porque eu tenho certeza que os funcionários não querem o município quebrado, mas também os funcionários não podem ser lesados em seus direitos e garantias, né, de forma tão arbitrária e unilateral. Passo a falar também sobre a emenda que nós apresentamos hoje.
quanto ao reajuste salarial, né, a revisão salarial. E para embasar a minha fala, eu quero ler aqui o relatório, o parecer jurídico do nosso assessor jurídico da Câmara Municipal de Quirinópolis. O que, que o nosso assessor jurídico está propondo? Relatório da... vou começar. Projeto de Lei 006 de 2018, de 12 de janeiro de 2018. A ementa concede revisão geral na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal aos vencimentos dos servidores públicos e ao subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal e contém outras providências. Então ele explica que o projeto de lei trata-se de um reajuste para duas categorias, servidores e agentes públicos, né, políticos. Fundamentos jurídicos. Olha o que, que o nosso assessor diz. De antemão, verifico o patente vício de iniciativa do presente projeto. Quando fala patente vício é porque está errado. Tem alguma coisa errada, está viciado o projeto. O projeto versa sobre temas distintos, ou seja, sobre remuneração de servidores públicos e subsídios de agentes políticos, que são tratados de maneiras distintas pela Constituição Federal e a doutrina administrativa. Tudo isso que o nosso assessor jurídico está falando aqui foi o que eu falei ontem, vindo aqui da tribuna. Os agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores, são remunerados através de subsídio fixado em parcela única no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. Enquanto os servidores públicos de carreira investidos através de concurso público são remunerados por vencimentos ou salários estatutários ou seletistas, sendo que qualquer alteração de valores somente pode se dar mediante lei específica e de iniciativa privativa em cada caso. Assim temos, do texto constitucional, compete ao chefe do Poder Executivo, privativamente, ou seja, só ele pode fazer a iniciativa legislativa que vise o aumento ou revisão da remuneração dos servidores públicos. Isso está no presente no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal, combinado com o artigo 62, inciso 2º, da lei orgânica do nosso município. Do outro lado, a iniciativa de lei que visa ou reajusta os subsídios dos agentes políticos é de competência exclusiva da Câmara Municipal, nos termos do artigo 29, incisos 5º e 6º da Constituição Federal de 88, culminado com o artigo 47, caput, e parágrafo 8º da Lei Orgânica Municipal de Quirinópolis, razão pela qual existe vedação constitucional expressa de, no mesmo projeto de lei, ou seja, no mesmo projeto, encaminhado pelo prefeito à Câmara Municipal, prever a recomposição das perdas inflacionárias da remuneração dos servidores e dos subsídios dos agentes políticos por diferença de iniciativa e de legitimidade dos autores. Então, ele não tem legitimidade para mandar essa matéria aqui. Passo agora à conclusão, para não ficar muito extensa a leitura. Conclusão. Por conseguinte, isso é o senhor Diego Lopes Goulart, assessor jurídico daqui da nossa Câmara Municipal. Por conseguinte, sugiro a reprovação do projeto por vício de iniciativa legislativa, inconstitucionalidade formal, quanto à revisão geral anual do servidor executivo e do agente político legislativo, e impossibilidade jurídica de concessão de revisão geral anual por ausência de lei genérica do âmbito municipal que estabelece a data base e o índice oficial de medição da inflação. É o parecer à consideração superior. Então, nós estamos tratando aqui de um projeto flagrantemente inconstitucional. Né? Então, nós propusemos uma emenda que as comissões deram parecer favorável e será votada aqui hoje. Caso a emenda seja aprovada, nós, da bancada da oposição, vamos votar favoravelmente ao reajuste, à revisão salarial dos servidores municipais. Caso a emenda não seja aprovada e não seja tirado prefeito, vice-prefeito e outros agentes políticos do projeto de lei, infelizmente, e eu falo infelizmente da minha parte, porque eu vou ter que seguir a orientação da bancada, eu votaria contrário mesmo assim, porque eu não votaria um projeto de lei inconstitucional. Mas, como nós somos uma bancada coesa, nós vamos votar, mesmo que flagrantemente inconstitucional, a favor, para não prejudicar o reajuste dos funcionários, dos servidores. Mas nós vamos entrar no Ministério Público para que seja declarada a ilegalidade da lei, para que sejam retirados da lei os agentes políticos que não poderiam estar lá. Se não estou aqui contra também o reajuste, a revisão salarial nossa, porque também nós perdemos com a inflação, mas que tenha que se faça o processo legislativo com a iniciativa correta. Então, buscando a correição das iniciativas. Ainda tenho alguns minutos. Quero falar sobre a Kiprev. Mais uma vez, vou fazer a leitura, essa agora mais abreviada, do relatório e do parecer jurídico do nosso assessor jurídico, Diego. Projeto de Lei Complementar número 01/2018, de 12 de janeiro de 2018. Altera o caput e acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 114 da Lei Complementar número 01/2001 e contém outras providências. Fundamentos jurídicos. Então, todos estão sabendo que a lei versa sobre o aumento de 3,25% no desconto do repasse de vocês para a Kiprev, passando de 11 para 14,25%. A contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos participantes para o custeio do regime próprio da Previdência Social possui natureza de tributo, pelo que se subordina aos princípios gerais do direito tributário, principalmente ao da vedação de confisco e do equilíbrio financeiro e atuarial. Nesse ponto, o entendimento dos tribunais pátrios é no sentido de que o projeto que vise a majoração da alíquota de contribuição previdenciária deve vir acompanhado de um minucioso cálculo atuarial que legitime esse aumento. Eis, senão, o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A ação direta de inconstitucionalidade, Lei Complementar Estadual número 100/2012. Majoração da alíquota da contribuição previdenciária do regime próprio de previdência social do Estado de Goiás. A ausência do estatuto do estudo atuarial, justificativa na redução do déficit previdenciário, afronta aos princípios da razoabilidade, da vedação da utilização de tributos para efeito de confisco, da correlação, lei declarada inconstitucional, modulação dos efeitos ex nunc. Então, só para vocês verem que já houve um julgado no Tribunal de Justiça, declarando outra lei parecida com essa nossa, esse projeto que está sendo votado aqui hoje, e esse projeto foi declarado inconstitucional no Tribunal de Justiça. Assim, pelo breve exposto, verifico que eventual proposta de majoração de alíquota de contribuição previdenciária de servidor público deve vir acompanhada de cálculo atuarial após a devida aprovação pelo Conselho Municipal de Previdência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 114 da Lei Complementar 1 de 2001, regime próprio de Previdência Social de Quirinópolis. Então, olha só, o prefeito encaminha um projeto para a Câmara, dizendo que a Quiprev está passando por dificuldades financeiras, justificando o aumento. Só que ele não manda o cálculo. Simplesmente fala que está acontecendo, mas não manda o cálculo. E diz, ah, porque o governo do estado já fez, eu vou fazer aqui também. Não é assim. Se vai fazer um aumento, se realmente a Quiprev vai quebrar, nenhum dos senhores tem o interesse que a Quiprev quebre. Porque se a Quiprev quebrar, adeus a aposentadoria. E vocês não querem isso. Agora, para justificar que tem que aumentar, tem que trazer o estudo. É o cálculo atuarial. E o prefeito não fez isso. Então, não tem justificativa. Por isso, nós, da bancada da oposição, somos contrários ao projeto. Enquanto não chegar aqui razões legítimas, fundamentadas e sérias para que nós façamos a votação. Caso seja realmente comprovado pelo cálculo atuarial, nós vamos votar a favor, porque se vai quebrar, nós temos que votar a favor para não quebrar. Agora, que prove isso. Olha o parecer final, a conclusão. Por conseguinte, diante do descumprimento legal consistente na ausência de apresentação de cálculo atuarial que indique a necessidade de majoração da alíquota de contribuição previdenciária, sugiro a reprovação do projeto. A sugestão do nosso assessor jurídico é a reprovação do projeto. Então, cabe agora a nós, vereadores, aprovarmos ou não, né, caso o projeto seja votado hoje. Então, essas são as minhas palavras hoje. Agradeço a atenção de todos e quero dizer assim, que nós, vereadores, todos nós, tanto situação como oposição, temos que estar atentos à voz do povo, porque nós fomos colocados aqui para legislar, não porque o prefeito pede para que a gente faça, mas ouvindo o que o povo quer que façamos. Então, nós precisamos estar do lado do povo. Nosso compromisso deve ser com o povo. Muito obrigado.
Passamos para a ordem do dia. Solicito à secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 54ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 8 dias do mês de fevereiro de 2018, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88, Centro, os senhores vereadores Dagmar André de Oliveira, Dalma Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislane Geisa Paixão Oliveira. Ausente o vereador Acácio Divino Vieira de Assis. Falta esta que foi justificada pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Lido ofício de número 002, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, o qual convoca para comparecerem à sessão ordinária do dia 8 de março de 2018 a senhora Warla Adriana Brito, secretária de Administração e Planejamento, e o senhor João Lucas Martins, procurador-geral do município. Foram lidos os requerimentos de números 18, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, 19, de autoria do vereador Marcos Antônio Cabral, 20 e 21, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, 22, de autoria dos vereadores Dalma Machado Borges, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior e Veroneida Rodrigues de Assis, 23, de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, 24, de autoria do vereador Acácio Divino de Assis, 25, de autoria dos vereadores Dalma Machado Borges, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior e Veroneida Rodrigues de Assis. Logo em seguida, o vereador Márcio Pereira de Oliveira fez dois requerimentos verbais, um solicitando que seja regularizado o reajuste do piso salarial nacional e pagamento das perdas dos professores da rede de ensino público municipal, o outro solicitando a abertura da unidade de pronto atendimento em Quirinópolis, UPA. Requerimentos em regime de urgência urgentíssima. Dando sequência, o presidente passa para a parte deixando ao grande expediente, solicita da secretaria se há alguém inscrito, momento em que é informado que sim, o vereador Oscar de Lima Pires Júnior e Márcio Augusto Lemos Xavier, que usaram da palavra para discorrer sobre os projetos em pauta desta sessão ordinária. Os mesmos foram aparteados pelos vereadores Dalmo Machado Borges, Márcio Pereira de Oliveira, Nicolina Maria da Costa Pereira e Veroneida Rodrigues de Assis. No momento da fala do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, o seu presidente suspendeu a sessão durante 30 minutos. Dando sequência na sessão, o vereador Márcio Pereira de Oliveira solicitou o uso da palavra no grande expediente em virtude do tempo restante. O mesmo também usou da fala para discutir os projetos em pauta. Foi aparteado pelos vereadores Veroneida Rodrigues de Assis e Oscar de Lima Pires Júnior. Logo em seguida, o senhor presidente adentra para a ordem do dia e determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão, não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Foram lidos os pareceres das comissões competentes e jurídicos favoráveis à aprovação dos projetos de número 001, 002, 003, 004, 005, 007 e do legislativo de número 001 e 002. Colocada em segunda e última discussão em votação, projeto de emenda à lei orgânica, a qual acrescenta o artigo 276-A à lei 1717, de 5 de abril de 1990, lei orgânica do município de Quirinópolis, quanto à criação de áreas de interesse turístico ecológico para implantação de condomínios fechados e afins, e contém outras providências. Aprovado por unanimidade. Momento em que o vereador Oscar de Lima Pires Júnior solicitou da secretaria que falasse os motivos que os projetos de lei de número 006, 009, lei complementar 001 e 002 e emenda à lei orgânica 001 não entraram em pauta, o que foi de pronto respondido. Colocados em primeira discussão e votação os projetos de lei do Poder Executivo de número 001, que garante a complementação do vencimento base dos servidores públicos municipais e contém outras providências. 007, o qual dispõe sobre procedimentos para concessão de pagamento à vista ou parcelamento especial de débitos fiscais tributários e não tributários e cria o Programa de Recuperação Fiscal do município de Quirinópolis, REFIS, com a dispensa de juros e multas nas condições determinadas e dá outras providências. 008, o qual institui o Programa de Parceria Público-Privada e Concessões do município de Quirinópolis e dá outras providências. 009, o qual institui função de confiança e gratificação por desempenho da educação no município de Quirinópolis e contém outras providências. Momento em que o vereador Márcio Augusto Lemos Xavier solicitou que fosse retirado da pauta o referido projeto, o que foi de pronto atendido. Logo em seguida, os mesmos foram aprovados por unanimidade. Colocados ainda em primeira discussão e votação os projetos de lei do Legislativo de número 001, o qual declara entidade de utilidade pública e contém outras providências. 002, o qual altera dispositivo da Lei 2.949 e contém outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 001, o qual concede título honorífico de cidadã quirinopolina à senhora Carmen Lúcia Moreira da Costa e contém outras providências. Momento em que foi solicitado que fizesse a leitura do histórico da homenageada, o que foi de pronto atendido. Discutido pelas vereadoras Veroneida Rodrigues de Assis e Nicolina Maria da Costa Pereira. Logo em seguida, os mesmos foram aprovados por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação um pedido de urgência urgentíssima nos requerimentos verbais. Pedido aprovado por unanimidade. Momento em que os vereadores Márcio Augusto Lemos Xavier, Nicolina Maria da Costa Pereira e Márcio Pereira de Oliveira solicitaram que os requerimentos fossem votados em bloco. Pedido aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos 13 a 007. E os orais do vereador Márcio Pereira de Oliveira. Os requerimentos 15 e 16 foram discutidos pelas vereadoras Nicolina Maria da Costa Pereira e Veroneida Rodrigues de Assis. Os requerimentos verbais foram discutidos pelos vereadores Márcio Pereira de Oliveira, Nicolina Maria da Costa Pereira e Veroneida Rodrigues de Assis. Logo em seguida, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Nicolina Maria da Costa Pereira, Veroneida Rodrigues de Assis, Marcos Antônio Cabral, Dalmo Machado Borges e Edivaldo Antônio de Souza. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 9 de fevereiro de 2018, às 8 horas, no local regimental. Para constar, labra-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Coloco em votação projetos e requerimentos.
Segunda e última discussão em votação, projeto de lei do Executivo 001, que garante...
Senhor presidente, eu gostaria de me ater realmente pelos pareceres jurídicos dessa casa de lei. E que a secretária, ao ler o projeto, também lê os pareceres jurídicos para que a gente compreenda melhor o requerimento. Agora é o projeto de lei. Obrigada.
É porque vai esgotar primeiro as matérias de segunda. Quando eu entrar na primeira, eu repasso, tá bom? Segunda e última discussão em votação, os projetos de lei. O projeto 001, que garante a complementação do vencimento base dos servidores públicos municipais e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo 001. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de lei do Executivo, em segunda e última discussão e votação, que institui zona especial de interesse social, ZEIS, que especifica e dá outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo, em segunda votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Segunda e última discussão e votação, projeto de lei do Executivo 004, que institui zona especial de interesse social, ZEIS, que especifica e dá outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo em última votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Segunda e última discussão e votação, projeto de lei do Executivo 005, que institui zona especial de interesse social, ZEIS, que especifica e dá outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo. Em última votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de lei do Executivo em segunda e última discussão e votação 007, que dispõe sobre procedimentos para concessão de pagamento à vista ou parcelamento especial de débitos fiscais, tributários e não tributários, e cria o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Quirinópolis, REFIS, com a dispensa de juros e multas nas condições determinadas e dá outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de lei de emenda à lei orgânica em segunda e última discussão e votação, de autoria do Legislativo, que dá nova redação e acrescenta as alíneas A a C ao parágrafo 3º do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências.
Está em apreciação o projeto legislativo. Em votação, Se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Segunda e última discussão e votação, projeto de lei de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que declara a entidade Projeto Andar na Luz Moradia Assistida como utilidade pública e contém outras providências.
Está em apreciação projeto legislativo em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Em segunda e última discussão e votação, projeto de lei do Legislativo que altera dispositivo da Lei 2.949 e contém outras providências.
Está em apreciação projeto legislativo em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Em última discussão e votação, projeto de decreto legislativo 001 de autoria da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, que concede título honorífico de cidadã crinopolina à senhora Carmen Lúcia Moreira da Costa e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto legislativo de autoria da vereadora Veroneida. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem.
Agora aos projetos que entraram em primeira discussão. O projeto de emenda supressiva dos vereadores Dalma Machado Borges, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis, que estão com todos os pareceres favoráveis.
Está em apreciação a emenda supressiva ao projeto do Executivo. 006. Em votação. Com a palavra, vereador.
Então, eu solicito, eu peço, né, que os nossos companheiros aprovem a emenda para não prejudicar a revisão salarial dos nossos servidores que aqui estão esperando isso. Caso não aprove a emenda e passe a lei, o projeto de lei como está, ele poderá ser declarado ilegal por qualquer tribunal, qualquer juiz, e depois nós vamos ter um problema imenso, porque a lei será anulada, né, e a Câmara terá que fazer de novo, porque há uma flagrante inconstitucionalidade quanto à iniciativa, que deve ser privativa da Câmara quanto aos agentes políticos e privativa do Executivo quanto aos servidores públicos. Então nós temos pareceres jurídicos negativos e nós temos até mesmo problema que o TCM, ontem mesmo o novo vereador disse que o TCM não percebeu que lá estavam os vereadores também. Então, com isso, nós estamos fazendo uma revisão dos nossos próprios subsídios. Então eu peço a compreensão e que os nobres vereadores aprovem a emenda. Emendada o projeto, aí vai tratar apenas dos servidores públicos municipais. E aí sim nós vamos votar com bom grado, dando a revisão que vocês merecem da inflação do ano de 2015. Aí depois nós vamos lutar para reajustar quanto à inflação de 2016 e 2017.
Com a palavra o vereador Márcio Xavier.
Bom dia. Apesar do parecer da assessoria jurídica da Câmara ser contrário, falando da inconstitucionalidade, eu ainda acredito que ele não é inconstitucional, porque aqui, quando fala no projeto de vencimentos e subsídios, é porque nós temos que dar nomes aos salários percebidos por essas duas classes. Aos funcionários públicos, vencimento. Ao agente político, subsídios. Eu disse ontem, sim, que havia um erro formal dentro da tabela onde constavam os vereadores. Mas disse também que o projeto enviado à Câmara, ele é constitucional, porque ele versa sobre a revisão salarial do Poder Executivo. Ele tem esse poder. Quem tem o poder de fazer a revisão do Poder Legislativo é o Poder Legislativo. Então, quanto à inconstitucionalidade ou constitucionalidade do projeto, é um parecer. Parecer é feito para ser discutido, tá? E eu, como entendedor, e como que eu posso falar da minha leitura e do meu entendimento como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ainda entendo que ele é constitucional. O erro é somente e tão somente quanto ao subsídio do vereador, que esse sim, na tabela que está lá atrás, lá no projeto, esse sim é errôneo, porque ele deveria partir do Poder Legislativo. Mas quanto à constitucionalidade do projeto, acredito eu ainda que ele é constitucional, mas não, sem problemas, nós votamos, vamos passar a votação da emenda, né? Mas não pela inconstitucionalidade, pela retirada tão somente do subsídio de prefeito e vice-prefeito.
Com a palavra o vereador Márcio de Oliveira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, comunidade aqui presente, funcionários públicos. E leis não tem mais ou menos. Se tem vício, ela está incorreta. Então, se o projeto tem vício, nós não podemos aprovar. O voto, ele, senhores vereadores, tanto numa legislatura ou uma disputa, o voto ele é imparcial, ele é pessoal e não pode ter interferência de ninguém e de outras forças. Aí eu pergunto, nós estamos agora, né, com uma decisão importante, que são projetos que vão mexer com a vida de muita gente, principalmente do funcionalismo público. Vocês acham que o senhor prefeito ele está pensando nos senhores vereadores, que são da base? Estão pensando nem no povo e nem no funcionalismo, muito menos em vocês. Não sei se vocês vão continuar na política. Daqui 3 anos, na porta de cada um, quem vai bater vai ser vocês. E a gente tem que ficar muito preocupado, porque as ações que nós tomamos aqui nesse plenário, a resposta já vem a cavalo, já vem hoje, daqui 3 anos. Então vamos sermos serenos, responsáveis, pensando no interesse da comunidade, e agora é hora de separar os meninos dos homens. A responsabilidade aqui já está fechada a questão, nos projetos que são contra a comunidade. A responsabilidade está na base do prefeito. Cuidado.
Com a palavra o vereador Dalmo Sorozinho.
Bom dia a todos, bom dia ao presidente, à mesa diretora, aos nossos colegas vereadores, aos funcionários públicos aqui presentes. Se fosse toda a sessão, se fosse assim, mudava muito aqui, viu? Porque aí o povo ia ficar esperto, os vereadores aqui, viu? Só falar desse projeto, eu acho o seguinte. Talvez, eu votei na Comissão de Justiça porque eu entendi que era inconstitucional. Mas também é imoral. Por quê? Eu mesmo sou vereador em 2017. E eu vou receber uma retorno salarial em 2015. Eu nem era vereador. Nem sei nem se eu ainda era candidato. Alô, então vamos votar a emenda, porque eu acho que é imoral. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Oscar.
Sim, eu só retomei a palavra como coautor da emenda, porque eu acho tão límpido e transparente esse entendimento, e acompanho o parecer do nosso assessor jurídico, Diego, porque O inciso 10º do artigo 37, que embasa o projeto de lei, ele é transparente nisso. E ele divide justamente o que o nobre vereador fala sobre remuneração e subsídio. Porque os dois, as duas formas de pagamento têm iniciativa legislativa privativa diferente. Um, a iniciativa deve ser do legislativo. Um, deve ser do executivo. Diz assim, a remuneração dos servidores públicos, primeiro, e os subsídios de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, então duas coisas diferentes. Uma é a remuneração dos servidores, outra subsídio. Poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Observada a iniciativa privativa em cada caso. Aí, nós temos que voltar um pouquinho lá na Constituição, porque o artigo 29 diz quem pode deliberar sobre os subsídios de prefeito, vice, vereador e secretário. Está aqui, ó. Basta a gente ler, é transparente. Artigo 29 da Constituição, inciso 5º. E esse artigo aqui foi o que baseou o parecer jurídico. Os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os artigos 37, e aí vai para o seguinte. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição. Então, está aqui, né? Então, por isso que nós estamos pedindo essa emenda que vai ser votada agora.
Com a palavra, Márcio Xavier.
A Câmara Municipal ela é feita de discussões. Eu só quero defender a minha posição, que nós estamos falando o seguinte, nós estamos falando de perda salarial. Eu não estou aqui discutindo o que nós vamos votar, eu estou discutindo a lei, o entendimento da lei. Eu só quero dizer o seguinte, que nós estamos discutindo percas salariais, certo? De vencimentos e subsídios. Eu expliquei isso aqui ontem, que as percas são para todos, não é para o Antônio nem para o João, são todos. A minha questão quanto à constitucionalidade e inconstitucionalidade, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, em que eu disse que era constitucional o projeto, sim, ele é constitucional por essa questão. Porque nós estamos... Se eu for falar, como é que seria o projeto, então? Só de vencimentos? E os subsídios? A iniciativa é do Poder Executivo, porque ele está falando em vencimentos do servidor público e subsídios. São os nomes, as nomenclaturas que existem nos dois salários, nos dois tipos de salários, vamos dizer assim. Então, é por isso que o artigo aí ficou bem, muito bem claro. Quando nós vamos fazer aumento, sim, de subsídio, aí é aquela lei lá na lei orgânica, onde fala que tem que ser 30 dias antes da eleição, e aí sim nós estamos mostrando o aumento de subsídio. Agora, quando nós estamos falando em perca salarial, aí sim é de cada poder. Para o subsídio do prefeito, e se nós formos fazer para nós, para o subsídio do vereador e dos funcionários do legislativo. Não tá, eu estou vendo aqui uma questão, uma discussão jurídica, né? Não é uma discussão quanto à votação de salário ou não, é o meu entendimento quanto à questão jurídica de constitucionalidade ou não constitucionalidade. Só isso.
Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, eu quero me ater pelo parecer jurídico também desse projeto. E quero, até que a Jerusalém, parabenizar o nobre vereador Márcio Xavier. Ah, tá. Eu vou me ater aqui, quero parabenizar também o nobre vereador Oscar, são dois grandes juristas aqui conosco, conhecedor da matéria. É importante que nós também nos propomos saber mais sobre os nossos direitos e dentro da constitucionalidade. Mas eu quero me ater pela nossa reunião no gabinete do nosso prefeito. Ele também deixou bem claro, quem estava comigo lá, ouviu, dizendo, se for inconstitucional, inconstitucional, a reposição salarial do prefeito, retire ou vota contra, né? A maneira que eu entendi. Então eu vou me ater pelo parecer jurídico, porque se for contra, eu, e quanto à emenda que separa os funcionários do prefeito, já entra em questão do que ele falou. Se dentro da propositura não é legal, eu vou pela emenda dos funcionários.
Com a palavra, a nobre colega vereadora Veroneida.
Bom dia, mesa diretora, bom dia aos colegas, a todos presentes. Eu só gostaria, assim, que a gente realmente separasse esses dois projetos, né? Vamos votar do funcionário agora, deixe esse dos agentes políticos mais para diante. Não acho engraçado, eu acho sério. É muito sério, não é de rir. Enquanto aqui, olha, na tabela, um enfermeiro, um engenheiro agrônomo, um engenheiro civil, um médico veterinário, um odontólogo, nem vou pôr minha categoria aqui, que eu não estou com a tabela daqui, irmãos. Lá na letra G, quantos anos de trabalho? 2.743,1 centavos. Aí nós temos aqui os dos agentes políticos. O prefeito, 21.575,40 é a proposta. Vice-prefeito, 15.102,78 centavos. Secretário, 6.462. E vereador, 6.462. Eu falo assim, igual as palavras do Soró. Lógico que eu preciso, eu sou mãe de família, se aumentar vai ser bom e tudo. Mas eu não preciso brigar por esse salário de vereador aqui, porque... Esse é o atual, né? Agora a proposta é passar para 22, né, Oscar? Prefeito 22.300, vice 15.670, e os secretários e vereadores para 6.715. Mas nós temos que brigar pela nossa carreira. Vereador, eu estou até dia 31 de dezembro de 2020. Depois, eu não sei as minhas pretensões, se pretendo candidatar, se me candidatar, se serei eleita. O futuro político não pertence. Então, acho que a gente tem que brigar pela nossa carreira. Eu acho assim, vamos distinguir esses dois projetos, vamos votar, não vamos, porque podemos incorrer na possibilidade de fazer como o vereador Oscar explicou, a gente votar sem constitucional, virar aquela novela reprisada dos 5% que demorou 20 anos para chegar no final. Nós corremos o mesmo risco desses 11% ficar embargado na justiça por 20 anos, igual ficou 5%. Prefeitos e prefeitos passou e só ganhou, porque como eu disse aqui na sessão de o ano passado, Gilmar não está pagando porque ele é bonzinho, não. O Odair não pagou porque era bonzinho também. Eles pagaram porque nós ganhamos na justiça, em última instância. Em última instância. Todos os prefeitos que passaram recorreram e recorreram. Porque eu não sou incoerente de ficar falando só da gestão atual. Aconteceu, foram 20 anos. Não foram, colegas? Mais ou menos 20 anos nós lutando para receber agora. Então, se voltar junto, podemos ter o mesmo caso. Essa é a minha preocupação.
Com a palavra, a nobre colega vereadora Andréia.
Bom dia, mesa diretora, os vereadores, a população aqui presente, os servidores públicos. Assim, eu gostaria de sanar uma dúvida. Essa emenda que nós vamos votar agora é a do subsídio. Tá, então eu quero dizer o seguinte, que eu sou a favor do aumento salarial do funcionário público. Prefeito, vereador, secretário, eu já quero adiantar o meu voto, eu não sou a favor, tá? Eu sou a favor dessa emenda.
Continua em discussão a emenda. Em votação, senhores vereadores, estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. aprovado.
Agora, passa-se a votação do projeto emendado. Então, os pareceres que eu faria leitura seriam ao projeto anterior à emenda. Então, agora, coloca-se o projeto em votação já com a emenda. Projeto de lei do Executivo 006, que concede revisão geral na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, ao vencimento dos servidores públicos e ao subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal e contém outras providências, emendado.
Coloco em discussão o projeto emendado 006. Em discussão, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discorda, se levanta. Aprovado.
Projeto de lei complementar do Executivo, o 001/2018, que altera o caput e acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 114 da lei complementar 01, com o parecer jurídico contrário ao projeto. E as comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, o presidente Márcio Augusto favorável, a relatora Ives favorável e o secretário Dalmo contrário. A Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, a presidente Ives favorável, o relator Valdivino favorável e o secretário Marcos Túlio contrário. A comissão de redação, o presidente Acácio favorável, o relator Marcos Cabral favorável e a secretária Veroneida contrária.
Está em apreciação projeto do Executivo 001. Com a palavra o vereador Oscar.
Então, esse projeto é o de emenda à lei orgânica, né, secretária Jerusa? Que preve. Ah, então é a lei complementar.
É a lei complementar.
Ok, que preve. Então, tudo que nós tínhamos que falar a respeito da que preve, eu já explanei ali, é porque eu tinha compreendido que era o da lei orgânica. Então, é o da que preve. Meu voto é negativo, né, não vou votar a respeito disso, enquanto não chegar aqui o cálculo atuarial provando que a Quiprev precisa desse reajuste.
Continua em apreciação o projeto. Com a palavra o vereador Márcio de Oliveira.
É um projeto importantíssimo. Ele foi discutido, amplo discutido com os sindicatos aqui estão presentes, com a comunidade, e que também, felizmente, mexe muito com a vida financeira de vocês, funcionário público. Como eu já havia falado em outra oportunidade, que breve tem que ser discutido, analisado com responsabilidade. O que eu sempre notei, né, nesse tempo que eu estou aqui como vereador, quase 10 anos, é um meninão grande já, né? Sempre os prefeitos empurram com a barriga esses aqui prévio. Não leva a sério, infelizmente. E nós sempre cobramos. Os vereadores, em outra oportunidade o Marcos já esteve, o Edivaldo, o Marquinhos também em outra legislatura, o Divininho. Então nós sempre, a nossa luta sempre foi para que a Nicolina, a Ives, que esse aqui prévio fosse levado a sério. E tem que ser discutido porque eu acredito que o buraco é mais embaixo, tá? Falido, eu acredito que aqui prévio vai ser difícil. Então, diante disso, a votação precisa de 7 votos, mais um. É complicado, né? A gente tem conversado muito com os senhores vereadores. Eu gostaria de pedir, então, aqui, para que nós tivéssemos, ganhássemos tempo com isso. Quero pedir vista desse projeto, para a gente ter tempo.
Então eu vou colocar o pedido de vista do vereador para depois a gente continuar discutindo ou aprovação dele. Os vereadores que aceitam o pedido de vista do nobre colega vereador Márcio Oliveira, permaneçam sentados. Os que discordam, se levanta. 3, 6. Então eu, como quando dá empate, eu que vou desempatar. Tá? Então eu vou desempatar reprovando o pedido de vista do nobre vereador. Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Márcio de Oliveira.
A emenda. Bom, nós estamos tentando, vocês estão vendo, de todas as formas, né? Agora resta apelar, né? Tia Nicola, se o filme está.
Com a palavra o vereador Dalmo.
Só lembrando que aumento de 3,25 daqui prévio vai tirar do funcionário em torno de 100 mil reais por mês no mínimo. Quer dizer, não, 100 mil todo. Quer dizer, vai tirar do comércio uns 100 mil reais. Quer dizer, o poder de compra de vocês vão ser na cidade 100 mil reais. Eu como comerciante, é difícil. E esse ano de 2017 já foi a lei aprovando aumento do ISSQN, que era de 2%, 3% ou 4% e 5%, foi tudo para 5%. Quer dizer, a pessoa que vai podar uma árvore pagava R$50, tem que tirar nota fiscal na prefeitura e vai pagar R$2,50, né? 50, por exemplo, só de prestação de serviço, ISSQN. E ele pagava 2%, era R$1. Oi? Ah, então tá ok. Vou falar sobre o projeto. Então, eu acho que está faltando, eu sempre estou falando muito, faltando transparência. Se fala que a prévia está quebrada, mostra por que está quebrada. Porque no ano de 2001 foi feita uma reformulação na lei da Equiprévia. Naquele momento, me parece que em torno de, quando o último mandato do prefeito Gilmar, tinha em torno de 5 milhões em caixa da Equiprévia. Esse dinheiro ele usou ele no caixa da prefeitura e foi gastando, foi gastando. Ele teria que ser aplicado no fundo de previdência. Se tivesse hoje aplicado os 5 milhões, eu não estou falando em torno, não sei o valor exato não. Esse dinheiro estaria talvez nos 15 milhões. Talvez aqui prévio teria dinheiro até para emprestar para o funcionário aí. Então o motivo é esse. Falou.
Só tentando os vereadores aí que nós estamos discutindo o projeto. As explicações pessoais, nós podemos falar o que nós bem quiser. Com a palavra a vereadora Veroneida, amiga.
Desculpa, só aqui fazendo uma interpretação aqui do meu colega, né, como líder de bancada, ele estava falando um impacto com o desconto do que pré vai ter no comércio, que é irrelevante, referente ao projeto, não está fora do projeto, não está fora da pauta. Eu só gostaria, assim, de ver a questão, se está descontando 11%, não está sabendo administrar, o que a gente precisa saber, quem vai administrar agora os 14,25%? Quem é o conselho do Quipreve? Quem é que sabe quem são os nossos representantes no conselho? Eu não sei. Então é muito importante a gente conhecer esses representantes, que essa discussão seja assim, mais transparente. A gente precisa ver. Nosso medo, se 11% não está sabendo administrar, eu fico assim muito preocupada. Então a nota, a pedido de vista do vereador Márcio, era para que a gente discutisse mais. Para que fazer tudo a toque de caixa, gente? Para que essa rapidez, essa urgência? Se aqui prévio está quebrada, só esses 3,25 vai resolver o problema? Quais são as propostas? Então eu até sugiro ao nosso presidente que a gente convoque aqui o nosso presidente do Quiprévio, o Canivaldo, juntamente com o conselho, Vamos fazer uma discussão, vamos discutir com os funcionários que são os verdadeiros que mantêm o Quipreve. É nosso dinheiro que vai para o Quipreve. Então a gente precisa abrir a discussão para saber como que está essa administração do Quipreve, para a gente não colocar mais dinheiro nosso na mão de um mau administrador.
Continua em apreciação com a palavra vereador Oscar. Vou levantar a mão.
Veroneida, eu sei por que quer aumentar. Quanto mais, melhor. Né? Então, eu sei. Os gestores querem mais. Querem mais dinheiro. Né? Hoje, 33% de toda a receita despendida com o funcionalismo vai para os cofres da Quipreve. De um lado, a contribuição dos servidores, de outro lado, a contribuição da prefeitura. O que que está sendo feito com esse dinheiro? Servidores, não adianta só vir aqui na Câmara. Se a Quipreve é de vocês, vocês precisam ter transparência, relatórios. O que o conselho gestor da Quipreve tem feito? A gente não sabe nem se a parte da prefeitura está sendo depositada no fundo de vocês, no fundo da Quipreve, né? No fundo dos funcionários. Verdade, ué. Existe um fundo da Quipreve, né? Esse dinheiro que fará falta num momento crucial, quando os senhores já não tiverem mais trabalhando, quando os senhores não tiverem mais, talvez, condições nem de trabalhar. Quando a Veroneira falou que ficou 20 anos demandando algo, tem servidor que morreu nessa época e não recebeu. Então, gente, 3,25% é muito dinheiro que vai entrar. Vamos ficar de olho, né? Vamos ver como vai proceder essa votação aqui hoje. Quais são os vereadores que vão estar comprometidos com os servidores públicos? Né? Eu gostei desse outdoor aí, desse outdoor que vai ser colocado na cidade. Né, esses espaços serão preenchidos com os rostos dos vereadores que votarem contra o servidor público municipal. Aguardemos para vermos quem não nos representará nunca mais. Eu gostei desse outdoor.
Com a palavra, o vereador Márcio Oliveira.
Olha, novamente eu acho que precisa de tempo. Essa prerrogativa é do senhor presidente. O regimento até me permite. Eu vou fazer mais uma tentativa. Senhor presidente, o abacaxi está na sua mão. O senhor pode retirar da pauta o projeto?
O projeto vai continuar. Hoje nós vamos encerrar ele. Encerrar pelo menos essa primeira etapa. Continua em discussão o projeto.
Eu só quero deixar bem claro que votar nesse projeto não é quer dizer que eu estou votando contra o funcionário público, não. Porque, não, nós temos que agir com responsabilidade. A minha maior preocupação era esse subsídio de aumento do prefeito, vice-prefeito, secretário e vereador. Eu fui contra, eu fui a favor da emenda. E eu acredito que ou hoje, ou amanhã, ou qualquer outro dia, vai cair na mão de alguém. Alguém tem que fazer alguma coisa pela nossa aposentadoria. Porque, às vezes, eu estou aqui hoje trabalhando, saio ali fora e já preciso de uma aposentadoria. E depois, quem vai pagar? Então, nós vamos ter esse reajuste dividido em três parcelas. E essa parcela
da Quiprev só será cobrada após a primeira parcela desse aumento. Eu entendo, eu sou servidora pública, tanto é que o governo já adequou a essas leis. O governo votou aí para 14% o quinquênio, que também não foi mexido, vai permanecer os 10%, porque no governo a gente recebe 5%, porque vai chegar um ponto, o Brasil está em crise, como que vai pagar os aposentados? Então, nós precisamos de agir com responsabilidade. Eu acredito que todos vocês vão entender isso. Eu não estou importando se meu nome vai para o painel, se vai para onde que for, mas eu estou pensando é no funcionário. Vereador que não está pensando na Quiprev, porque não preocupa com funcionário público. Nós temos a transparência, vai vir. E os cálculos já foram feitos. Tá, eu não tenho aqui para apresentar, mas hoje, na reunião, o prefeito falou que já foram feitos e o pessoal estavam lá presente e sabem disso. Tá, eu acho que ficar adiando esse projeto é perda de tempo. Vamos agir com responsabilidade. Muito obrigada.
Continua em apreciação com a palavra a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, vereadoras, assistência que muito nos honra com a presença de vocês, atenta ao nosso trabalho legislativo dessa Casa de Lei, a Rede Municipal de Educação, representada pela a nossa professora, a presidente Sintego Liedes, hoje aqui também com a Fátima, vindo de Goiânia, dentro do Ensino de Saúde, o Mauro Rubens também, e nós tivemos reunião. Quando eu, no vereador, nós estamos com o Gondon Jazz também, a imprensa falada, escrita, quando eu, no vereadora, optei para aprovar a emenda, é porque é um espaço, quando a pessoa também pede vista, como o nosso vereador pediu, é um espaço de ter-se aquele documento em mãos, para melhor analisar. Não quer dizer que eu estou votando contra. Eu estou dizendo que me dê um parâmetro para que eu possa conhecer melhor. E eu sou muito da. Eu acho que eu sou democrática até demais. Mas quando há o diálogo, a gente está mais segura. Então foi quando eu, daqui da bancada, votei no vereador Márcio Oliveira, foi realmente para assegurar que vocês tivessem mão. Para que o nobre professor Agostinho levantou a mão dizendo que ele faz parte do conselho, que mostre o que a nossa comunidade e que nós estamos reivindicando. Olha, se eu falar para vocês assim, que eu sou conhecedora, fui secretária da educação até uns meses atrás, aqui prévio também, não está. É uma luta muito grande, é uma preocupação, o nobre vereador André tem certa razão, e razão mesmo, porque a gente sabe que para pagar um inativo é preciso de cinco. Pagar um inativo é preciso de cinco ativos para pagar. Então aí o que acontece? Acontece aí que tem mais inativos no teto do valor do que o ativo, que é o professor ou funcionário que está em função. É necessário ter um estudo? É necessário. Mas foi aí que eu fiz aqui, concordei com o pedido de vista, porque era rapidamente e devolveria logo após para poder ver. Então, essa é a minha preocupação. Você falar que eu não tenho preocupação? Tem. Né? A gente sabe como é que está. Mas era esse meu pedido de vista, da importância que tem esse projeto. E eu sei que se eu olhar para cada um de vocês, a preocupação também é geral. E como a nossa, que também é geral. Igual todos os projetos que foram lidos até agora. Se perguntasse a cada um dos vereadores aqui, ninguém quer receber mais, não. Eu entrei aqui, foi com esse salário que me deram. Então vou terminar o meu mandato com ele.
Continua com a palavra o
Dalmo Soró.
Referência aqui breve, nós estamos sempre pedindo um prazo, então. Quer dizer, falta cálculo atuarial, palavrinha difícil, né? É, agora, não estamos voltando a estudar. Talvez hoje eu sou contra o projeto, mas talvez lá nos próximos dias pode ser favorável. Vamos fazer o estudo primeiro, o Agostinho está aqui presente, ele é um conhecedor, ele vai nos explicar. Realmente, o conselho falando, tem que ser favorável ao aumento, e eu concordo. Porque a Previdência, então, é favorável à reforma da Previdência? Porque é o que está batendo na tecla que é contrário, todo mundo. Mas o governo está falando, aqui a Previdência vai quebrar, daqui 10 anos está quebrada. Então, se eu for pensar nisso, então vamos votar todo o governo Brasil todinho, votar a reforma da Previdência, o jeitinho que está, ué. Porque vai quebrar, é o que ele fala isso todo dia na televisão. A Previdência vai quebrar. Agora tem que provar porque está quebrando. Eu conversando com o Rubens, Mauro Rubem, ele falou, eu acho que não é assim, tem a Previdência não vai quebrar. É, então, vamos voltar com a cidade. Vamos aguardar mais para frente esse aumento aqui prévio, vamos ver os cálculos, o Agostinho monta a comissão. Aí se realmente for preciso... Eu concordo agora falar, então nós temos que ser favorável à reforma da Previdência, já que está, porque o governo está falando todo dia que está quebrada. Uma parte para o meu amigo Márcio Oliveira.
Eu questiono o seguinte, aumentando para 14,25 a contribuição do parte do funcionalismo público, vai resolver o problema daqui prévio ou vai só empurrar com a barriga de novo? E a outra pergunta, cadê a parte patronal? A contrapartida da prefeitura, é só o funcionário que vai pagar?
Com a palavra, o vereador Márcio Xavier.
A parte patronal da Quiprev já está em 42,5%. Tá? Ela, por lei, ela deveria ser de 22%. Onde, somando com os 11, daria os 33%. Quanto a ativos quanto a inativos e ativos... A Quiprev hoje tem 652 aposentados e pensionistas. E a prefeitura tem 1.600 funcionários ativos. Então nós estamos em 2,5 por 1, quando na verdade seria precisaríamos de 5 para 1. Outra coisa, esses são só dados, né? Como o deputado Mauro Rubem disse, o prefeito ele não legisla, ele não executa, ele não governa somente para os funcionários, e sim para a cidade como um todo. Quem vai ser penalizado pelo aumento daqui prévio realmente é os servidores, são vocês que são os aposentados, né? Mas a prefeitura está sim repondo em mais de 20% a mais na Quiprev para ela não quebrar. Tá? Hoje, a prefeitura coloca em torno de 800 a 900 mil a mais para dar pagando os servidores, os aposentados. Se, como diz o vereador, nós não vamos sanar o problema aumentando os 3,25. Nós vamos minimizar o problema, onde... com incremento como a Luzeni, cadê ela? Do Sintego? Luzeni, né? Lucieni, desculpa. A Lucieni disse muito bem como era o projeto do prefeito para incrementar a arrecadação fora os 3,25%. E nisso... Nós votamos aqui o ano passado um incremento em arrecadação que passa a partir desse ano, porque também é do Código Tributário, precisa respeitar a anualidade. Então, o que nós estamos fazendo, como diz a vereadora, é voltar com responsabilidade. Os cálculos autoriais que são necessários para justificar, como leu o nobre vereador, e como a Uma senhora que está aí disse que precisa ser visto primeiro antes de votar, nós não podemos é parar. A Quirinópolis precisa andar. A votação ela é em 2 turnos. Nós temos o mês que vem para terminar esta votação. Se nós pararmos agora, nós vamos estar adiando. E como disse o vereador, se for favorável, que continuemos então. A ideia é tão somente começarmos a votação, certo? Nós temos dois turnos, hoje nós fizemos uma. Se passar na primeira, nós temos mais duas que podem ser derrubadas depois, que seria o mês que vem. E se nós tivermos alguma emenda, nós temos mais duas votações onde derruba essa primeira agora. Então, é esse o problema, nós temos que caminhar, vamos, e daqui 30 dias nós teremos uma nova sessão, onde nós poderemos apresentar emendas, retirar o projeto e um tanto de coisa que pode ser feito. Mas eu acredito que com responsabilidade nós temos que caminhar, tá? E depois, daqui 30 dias, nós temos um prazo aí que ninguém vai festejar no carnaval e vamos estudar para a gente continuar isso aí.
Com a palavra o vereador Márcio Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, imprensa escrita e falada, funcionários municipais, Dom Chaz. Eu, aqui ouvindo atentamente a esse projeto, me lembro muito bem que quando vereador na gestão anterior, em 2014, fiz um levantamento, porque já tinha ficado preocupado com a situação da Quiprev, e os nobres vereadores da situação naquela época, que conto com algum deles aqui, lembra muito bem. A imprensa escrita e falada, que eu usei naquele momento também, eu já levava a preocupação da Quiprev. Tanto que quando iniciei fazendo esse levantamento, procurei a Quiprev, eles me passaram alguns documentos, outros tive que procurar aqui na prefeitura, e procurei verbalmente, na época não fui atendido, fiz um ofício que foram me pedido, não tive o retorno, fui ao Ministério Público, assim consegui, depois de tanto tempo, consegui esse documento, levei a Goiânia, arrumei lá uma assessoria jurídica para que me ajudasse. Fiquei 2014, 2015, tentando resolver o problema da Quiprev, né? Tentando. Quando eu vi que não tinha mais cabimento, né? Não tinha onde eu mais recorrer, e nem o jurídico, eu vim e disse, em alto e bom som, a Quiprev, o próximo governante, a bomba vai estourar. E tá aí, né? Agora, sim, foram ditas aqui que o comércio vai perder com esse aumento. Mas eu entendo, não sei se estou certo, que esses 3,25 eles vão ficar depositados na Quiprev, e que os futuros aposentados vão gastar esse dinheiro aqui, né? Isso é o que eu estou entendendo, né? Mas vamos pedir a Deus, né, que nós achamos um caminho para que tire a Quiprev dessa situação. E na gestão anterior o executivo mandou várias vezes aqui, parcelamento. né, para salvar a Equipreve. Hoje já está esse rombo aí que eu já tinha anunciado. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, a vereadora Veroneida.
Não, vou falar. Mesmo que eu sei que vou chover no molhado, mas eu não posso me calar. Eu proponho estudo primeiro. O estudo primeiro, que a gente faça uma comissão apartidária aqui, arrumemos alguém que entenda realmente de previdência para nos auxiliar, porque o que eu estou entendendo aqui, nós vamos votar sem os cálculos, votar no escuro, é como se a gente estivesse assinando um cheque em branco para o mau administrador que quebrou aqui prévio e vai ficar com mais dinheiro. Essa é a minha proposta. Estudo primeiro.
Continua em apreciação o projeto. Com a palavra, o líder do prefeito.
Quanto a esta questão, ora levantado, foi discutido e sanado hoje na reunião pela manhã. Muito obrigado.
Continue em apreciação o projeto. Em votação, senhores vereadores, que são a favor, permaneçam sentados. Os que são contra, se levantem. Qual que é o seu voto, Nicolina?
Senhor presidente, diante que ela é uma lei complementar e diante que ela terá essa votação, mais outra, Jerusa, mais uma, eu proponho então que nesse intervalo da primeira e da última, que nós façamos então um estudo aqui para que nós possamos ver realmente se a última votação a gente vota a favor ou nós votamos contra. E que daqui sai uma equipe, então, temática, para que nós possamos começar esse estudo até no mês que vem, não é isso, senhor presidente? Até o mês de março. Por enquanto, eu vou votar a favor para que eu concorde, para que nós tenhamos também essa equipe de estudo. E que junto às pessoas, né, as pessoas que querem ficar conosco, convido até o Dom Jaso, que realmente venha com a gente. E por isso, então, eu também vou votar, vou ficar de pé.
Você vai votar contra? Tá, com o voto do Oscar, do Soró, do Marquim, da Veroneida, do Márcio Oliveira e da Nicolina, o projeto foi aprovado com o meu voto.
Que nós façamos, então, a partir de agora, a comissão junto à Câmara para fazer a análise.
Projeto de Lei Complementar 002, que institui o regime jurídico estatutário para os servidores públicos do município de Quirinópolis e contém outras providências, com o parecer jurídico favorável, com o parecer das comissões de Constituição e Justiça, o presidente Márcio Augusto favorável, a relatora Ives favorável, o secretário Dalmo, contrário. A Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. A Presidente Ives, favorável. O Relator Valdivino Duarte, favorável. O Secretário Marcos Túlio, contrário. Na Comissão de Redação, Presidente Acácio, favorável. Relator Marcos Cabral, favorável. E a Secretária Veroneida, contrária.
Está em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Márcio Oliveira.
Senhor presidente, é mais um projeto que esse mexe realmente lá no fundo mesmo, na alma. É o estatuto. Mexe com toda a espinha dorsal do funcionalismo. É o verdadeiro pacote de maldades. Eu, lendo o sindicato do senhor doutor Mauro e todo mundo, nós não conseguimos encontrar ainda todas as maldades que estão escondidas aí nesse projeto. Diante disso, a votação também ela é simples. Precisa de 7 votos, né? Eu gostaria de pedir vista desse projeto também.
É, na verdade, esse pedido de vista é de toda a nossa bancada da oposição. Nós combinamos isso porque nós estávamos conversando com os sindicalistas, a reforma trabalhista que passou lá no Congresso tinha tantos artigos e incisos que até hoje eles ainda não descobriram tantas maldades que tinham dentro da lei contra os trabalhadores. Nós estamos votando aqui o regime jurídico estatutário do servidor público municipal de Quirinópolis. Inclusive o estatuto do magistério vai ter que ser alterado por causa disso. Se mudar o regime jurídico, também tem que mudar o estatuto, porque o estatuto de vocês precisa corresponder ao que está no regime jurídico dos servidores públicos municipais. Então, nós pedimos vista, porque nós precisamos sentar, as leis não podem vir delegadas, chegar aqui e aprovar de qualquer jeito, nós temos que chamar os que vão ser impactados com essa lei para participar do processo e fazer, então, uma negociação do que fica e do que sai. Então, nós pedimos vista.
Como houve um pedido de vista, eu vou parar a discussão do projeto e vou colocar em apreciação do plenário o pedido de vista da bancada da oposição. Quem concorda com o pedido de vista da oposição, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Espera aí. Gostaria que vocês ficassem em pé para me poder fazer a contagem de novo. Espera aí. 1, 2, 3. Então, ficou empatado e eu desempato, né? A favor de quem levantou. Continua em discussão o projeto. Não coloco em votação. Com a palavra, vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, vereadoras e assistência que muito nos honra com a presença de vocês. Quando eu também não levantei, concordei com o pedido de vista, era outra oportunidade que nós queríamos através do Sintego, através da professora Liedes e toda a classe trabalhadora na educação. Embora eu, a nova vereadora Andréia, o Divininho, tivemos a posição no momento que foi votar o Kikwene, não é isso? 5%, que voltou aqui o mesmo valor. Dizer para vocês o seguinte, a minha posição, eu não tenho nada quanto o meu prefeito. Eu não tenho nada a dizer, nada de mal dele. Ele é um bom gestor, um visionário, no qual eu tinha minha verdadeira admiração. Mas eu tenho contra a matéria. Eu tenho contra a matéria, porque essa matéria, hoje não foi fácil, eu vou dizer para vocês, a minha luta, desde que eu peguei esse projeto. Eu tenho andado incansavelmente. Se vocês olharem meus olhos, eu tenho poucas horas dormidas. Eu já ouvi que atentamente o seu Valmir, que hoje é o presidente de um grande partido, está aqui, o PHS. Eu ouvi associação comercial. Eu ouvi os advogados. Eu ouvi a educação, lá com a professora Ionei. Eu ouvi a bancada aqui da Câmara. E esse projeto tinha que ter realmente mais um espaço de dia para que nós, que vão ser regidos aqui nesse momento, a partir agora, nós tivéssemos uma opção. Não tenho nada contra o meu prefeito. Admiro o máximo. Mas a minha preocupação é com essa matéria. Eu tenho muito medo. Eu sou funcionária pública minha vida inteira aposentada. Esposa de um funcionário público também. Se o governo do Estado nos lesa a questão também de retirar o que é direito, cabe nós, nesse momento, segurar a nossa oportunidade de não tirar. É com muito sentimento, é com muito sentimento mesmo, que se votar a favor, eu vou ficar chateada, amargurada, bastante mesmo. Porque nós estamos todo mundo aqui presente. Por que não dar uma oportunidade, quando pediu a vista, para que nós possamos, que me dê 3 horas, me dê 5 horas, me dê 1 dia. Mas que nós sabamos a que põe aqui. Eu tenho muito medo de lei, porque a lei é o seguinte: você não pode pôr um ponto final aonde você é uma pauta de vírgula. Se você colocou um ponto final, acabou, amarrou, fechou. Aí está a nossa vida amarrada aqui por ela. É com muito sentimento mesmo. Então, senhor presidente, eu vou votar contra. Vou encaminhar meu voto, vou votar contra esse projeto. Porque não nos deu essa oportunidade. Tenho toda admiração pelo meu prefeito, trabalho novamente com ele, estou ao lado dele, que ele pode me chamar a qualquer dia e qualquer hora. Mas eu não aceito.
Pessoal, vocês estão esquecendo o regimento. Continua em discussão o projeto, com a palavra o vereador Oscar.
Eu, Nicolina, eu não conhecia você como vereadora. Eu a conheço desde que cheguei aqui, como cidadã, como paroquiana, como profissional, como servidora pública. Tinha visto algumas atuações suas, né, quando padre, vim aqui na Câmara algumas vezes, você era vereadora. Mas agora você chegou aqui para fazer parte conosco desse processo. E a sua imparcialidade nessas reuniões que nós participamos, mesmo sendo da base da situação, ela adquire a nossa admiração. Porque você tem um senso de justiça. Senso de justiça porque pedir vistas de um projeto significa o direito do parlamentar de estudar melhor. Infelizmente, esse regimento interno nosso, ele não vale nada hoje, porque ele está atrasado, ele está deficitário, ele tira do legislador, do parlamentar, o poder que foi dado pelo povo. Porque nós não temos direito nem de pedir vista de um projeto. Nós não temos direito nem de discutir com as nossas bases. Nós não temos direito nem de levar
a discussão para aqueles que serão afetados por ela. Esse regimento aqui precisa ser urgentemente, e não adianta ficar falando que vai fazer a reforma dele e não fazer. Nós precisamos, vereadores, nos empoderar do poder que foi dado pelo povo. Nós somos vereadores do povo. Agora, infelizmente, alguns vereadores tiram de nós, porque foi posto em votação, o poder de ter vistas num projeto que tem 218 artigos. E que eu tenho certeza, os vereadores que estão votando aqui não têm total ciência do que está lá. Nós estivemos discutindo esses dias com o Sinteg, com o Sinto Saúde, com a CUT, com advogados, e todos pediram para que nós votássemos contra esse projeto. Nós estamos ouvindo as classes dos servidores públicos municipais. Eles solicitaram hoje, numa reunião em que o prefeito não abriu mão de nada que foi solicitado para eles. É uma ditadura velada. Ele manda a lei e a lei tem que ser aprovada. Do jeito que tiver, tem que ser aprovada. Esse projeto vota, vai ter que ser desempatado também, porque a vereadora Nicolina acabou de dar o voto dela, nossa bancada é contrária, e mais uma vez vai ter que ser desempatado. E ele passa. Né? Vai passar, né? Vai passar, né? Então, nós precisamos depois arguir todas as inconstitucionalidades que estão presentes dentro dele. Vamos lá, gente. Vamos votar, né?
Continua em discussão com a palavra o vereador Márcio Oliveira.
Eu gostaria só de fazer um pedido agora, que os vereadores, que são principalmente servidores públicos aqui, a vereadora Ives, a Andréia, o Divininho, e vocês, ainda falta encaminhar o voto de vocês, que pense, né, no pedido, não dos funcionários que estão aqui, mas dos familiares deles, que vão ser atingidos mexendo nesse estatuto, financeiramente, ou nos netos, nos filhos. Pensa com carinho. Pensa, não de vocês, que são funcionários públicos. Pensa no pedido de cada um que está aqui, independente político ou não.
Continua em discussão o projeto. Está em votação o projeto. Os vereadores que não são a favor do projeto, se levantem. Os que estão a favor, permaneçam sentados. 3, 6. Com o voto contrário do vereador Oscar, do vereador Soró, Marquinhos da Casa de Apoio, Veroneida, Márcio Oliveira e vereadora Nicolina, o projeto foi aprovado com o meu voto.
Projeto de Lei do Executivo 009, que institui função de confiança e gratificação por desempenho da educação no município de Quirinópolis e contém outras providências. Com os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, do presidente Márcio Augusto favorável, da relatora Ives favorável, do secretário Dalmo contrário, da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia...
Oh!
Estou esperando a compreensão de vocês.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu só quero falar o seguinte, pessoal. Eu tenho na mão uma notificação judicial. Eu tenho que comparecer lá até 11h15. Foi que o juiz me deu. Então, vamos também para essa colaboração carinhosa de vocês, respeitosa, para que nós possamos esgotar as matérias, que senão eu não posso estar presente. Falta 5 para as 11.
Está em apreciação o projeto.
Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Presidente Ives, favorável. Relator Valdivino, favorável. Secretário Marcos Túlio, contrário. Comissão de Redação. Presidente Acácio, favorável. Relator Marcos Cabral, favorável. Secretária Veroneida, contrária. E o parecer jurídico, favorável. Institui função de confiança e gratificação por desempenho da educação no município de Quirinópolis e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto. Com a palavra, a vereadora Veroneida.
Gente, esse projeto que cria algumas funções, eu acho que ele está tendo uma ambiguidade. Pelo nosso entendimento aqui da bancada, são cargos comissionados na educação. Essa é a nossa interpretação, então, em nome aqui da nossa bancada, a gente pede vista nesse projeto.
Então, o projeto para novamente e vamos ver o pedido de vista da bancada da oposição. Os vereadores que concordam com o pedido de vista.
Posso falar, senhor presidente, sem encaminhar minha posição?
Pode, vereador.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, educadores, funcionário público, eu vou votar contra o pedido de vista. Por quê? Porque foi bem explicado, bem na função, que cargo é uma coisa. É quando eu me imposto a ser concursada. Função, aquela que eu sou dirigida e adicionada para a realizar dentro daquela repartição ou daquela unidade escolar. E a nova Veroneida sabe também, toda respeitosa, porque ela sabe, trabalhou conosco lá antes de nós, uma excelente secretária. Tive assim, toda a honraria para ela, mas ela sabe que para exercer a função de coordenador pedagógico tem que ser a pessoa efetivada. Ela não pode ser chamada para ser cargo de confiança e sem que ela não seja concursada. Então, eu vou votar contra a vista e considerando que a legalidade também desse projeto, de acordo com os pareceres jurídicos, tem a concepção do nosso advogado.
Está em discussão o pedido de vista dos vereadores. Em votação, os vereadores que concordam com o pedido de vista dos vereadores de oposição permaneçam sentados. Os que discordam, se levanta. Aprovado. Com 5 votos contrários. Vereador Oscar, Sorozin, Marquim, Veroneida e Márcio Oliveira. Ah, tá certo. Foi reprovado o pedido de vista dos vereadores. Continua em discussão o projeto. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo com o projeto, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado. Com 5 votos contrários do vereador Oscar, Soró, Marquim, Veroneida e Márcio Oliveira.
Projeto de emenda à lei orgânica que revoga os artigos 112 e 117.
Questão de ordem, presidente. Eu quero pedir vista desse projeto, tá, para fazer uma melhor leitura sobre ele. É emenda à lei orgânica.
Como teve o pedido de vista do vereador, eu levo ele para o plenário novamente para que seja aprovado ou reprovado o pedido de vista. Com a palavra, o vereador Oscar.
Pessoal, para esclarecer, né, porque vocês talvez não entenderam o que aconteceu, mas quando vota e aprova o projeto, é porque aprovou, tá valendo, agora vai para outra lei. A questão do pedido de vista, nós vamos votar a favor, mas eu já quero dizer de antemão, esse projeto de lei está sendo pedido vista porque ele não passa aqui na Câmara, né, porque precisa de 9 votos. E a nossa bancada já disse que não vota. Essa lei, essa emenda à lei orgânica é muito prejudicial, é muito mais prejudicial ainda a vocês. Então, o regimento já passou, o regime jurídico passou, né? Na primeira votação, vai ter a segunda agora, não sei quando vai ser convocada a audiência extraordinária, para a gente votar, passar a segunda vez. Mas esse pedido de vista é uma estratégia porque o projeto não passa mesmo aqui. Né? Nós, vereadores de oposição, já fechamos questão. E sem o nosso voto, emenda à lei orgânica não passa aqui.
Senhores vereadores, que concordam com o pedido de vista do vereador Márcio Xavier, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado o pedido de vista do projeto.
Senhor presidente, novamente eu faço o pedido para que sejam votados os requerimentos em bloco, sem destaque.
Coloco o pedido do vereador Márcio Xavier, pedido de colocar todos os requerimentos em bloco, sem destaque. Senhores vereadores que concordam, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Requerimento do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que solicita aplicação do Instituto de Reintegração de Posse em virtude da aplicabilidade do artigo 6º da Lei Municipal 2.222. Do vereador Marcos Antônio Cabral, que solicita que seja implantada a delegacia especializada no atendimento à mulher. Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita instalação de um elevador no Palácio da Cultura Sodino Vieira de Carvalho. Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita doação de bolsa escolar para alunos quirinopolinos e estudantes do curso de medicina. Requerimento de bancada, que solicita a relação de servidores vinculados ao Fundeb e suas respectivas modulações. Da bancada dos vereadores Dalmo Machado Borges, Oscar de Lima Pires Júnior, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira e Veroneida Rodrigues de Assis. Da vereadora Andréa Enfermeira, que solicita pintura de faixa de pedestres na Rua Rio Preto 32, em frente à Academia de Lutas Elite. Do vereador Cassinho da Usina, que solicita que seja realizado o sistema de triagem no ato da matrícula de crianças nas creches públicas municipais. Do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que solicita construção de lombofaixa na Rua 10 do Conjunto Rio Preto, em frente ao Bar do Eurípides. Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita ratificação do requerimento número 12. Da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita construção de uma creche no bairro Tonico Bento. Da vereadora Andréa Enfermeira, que requer a pintura de faixa de pedestres na Rua Rio Preto, em frente à Escola de Ensino Especial Dr. Alfredo Maris da Costa.
Está em apreciação os requerimentos em bloco, sem destaque. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado todos os requerimentos. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para explicações pessoais, que é de 5 minutos para cada vereador.
Senhor presidente, estou me afastando para ir na audiência. Obrigada a vocês, que Deus abençoa. Deus abençoe vocês. Estamos juntos, juntos, juntos. Estamos juntos.
Tainha. Pode, pode. Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os seus vereadores para reunir em sessão ordinária no dia 5 de março, às 8 horas da manhã, no local regimental. Muito obrigado a todos.